Nós estamos recebendo hoje aqui no Jornal 98 Notícias, Hermógenes Almeida, que é diretor do Serviço Territorial de Apoio à Agricultura Familiar de Senhor do Bonfim. E aí a gente vai falar aqui sobre alguns assuntos voltados para a agricultura familiar. E eu queria começar já, Hermógenes, primeiro, boa tarde, e te perguntando aí sobre os editais em andamento aqui no território do Piemonte, norte do Itapicuru. Editais esses, voltados aí para a agricultura familiar. E eu queria que você explicasse sobre esses editais. Boa tarde.
Boa tarde a todos os ouvintes da 98. É um prazer novamente a gente retornar aqui a Campo Formoso, falar para essa cidade e para esse território, até porque a 98 chega, né, nos 9 municípios do nosso território Piemonte, norte do Itapicuru. E sem sombra de dúvida é importante para a gente estar aqui hoje, né, conversando, dialogando os investimentos da CA, da Companhia de Desenvolvimento, né? Da SDR, da Secretaria de Desenvolvimento Rural, da DAB, da Bahia Té, até porque o CETAF incorpora esses órgãos todos lá no núcleo territorial, né? De apoio à agricultura familiar. É um prazer a gente falar com o Marconi, com o Macário aqui, e a gente está à disposição para a gente dialogar exatamente sobre esses editais que foram lançados e que serão lançados. Nós teremos mais de 12 editais na CA, né? Foram lançados 2 agora, o Quilombola e o Indígena. Nós estamos de parabéns, Marconi Marcário, por conta de nós apresentamos 29 propostas, né? No nosso território. Nós somos o primeiro lugar na Bahia, que tivemos a capacidade de apresentar 9 propostas em diversas cadeias produtivas da agricultura familiar, seja do licuri, da mandioca, dos quintais produtivos, dos aviários. Então é importante para nós, né? É um investimento do governo do estado que gira em torno aí de quase 390 milhões de reais que serão investidos nesses editais. Então é importante para a gente mostrar para o território a nossa força. E diante das grandes dificuldades, até porque você sabe que, por exemplo, uma associação de tal localidade, ela apresentou a proposta, e se você olhar a proposta que ela apresentou, é preciso contextualizar, é preciso contar o histórico da associação, é preciso você colocar a necessidade da comunidade e o CETAF, junto com os técnicos, e aí parabenizar todos os técnicos do CETAF, né, da CA, que deram total apoio a essas entidades para elaborar essas propostas. E nós conseguimos apresentar 29 propostas, já foi classificada na primeira etapa, na segunda etapa, agora nós estamos na terceira etapa, que é os técnicos da CA que irão visitar as entidades para verdadeiramente confirmar aquela necessidade e, consequentemente, a gente homologar esses recursos que foram pleiteados.
Marconi.
Bom, boa tarde. Sobre as regiões quilombolas, Campo Formoso tem uma região muito forte, que é a região de Laje dos Negros e São Tomé. Senhor do Bonfim tem Tijuaçu. Especificamente, houve entrada de associações nesses editais envolvendo Campo Formoso e Senhor do Bonfim?
Sim, Campo Formoso, Saquinho, São Tomé foi contemplada, né? Deixa eu te dizer mais aqui. Campo Formoso, acho que foram essas duas que apresentaram propostas. Foi de Saquinho.
São associações que irão...
E São Tomé. São associações que apresentaram propostas, foram contempladas, agora vai para a terceira etapa. Hoje mesmo os técnicos estão na região de Filadélfia, visitando as associações que foram contempladas. Eu acho que até terça ou quarta-feira deve vir a essas comunidades de Campo Formoso.
Esse é o quê? Aqui de Campo Formoso?
Aqui de Campo Formoso foi apresentada a proposta de mandiocultura, né? Do beneficiamento do licuri, né? E alguns aviários, né? Importante é a construção de algumas agroindústrias, né? São projetos que giram em torno de R$350 mil cada um.
Ô, Mondi, para nesse caso específico de São Tomé e Saquinho, dá para a gente precisar quais foram os projetos que estão sendo apresentados para esse desenvolvimento aí nessas duas localidades, puxando aqui especificamente para o município de Campo Formoso.
Campo Formoso. São Tomé teve uma classificação de 470 pontos, foi classificada. Lá em São Tomé, CNPJ da associação, Associação de Agricultores e Artesãs, né? Da comunidade de território quilombola, da comunidade de São Tomé. Lá eles estão pleiteando o beneficiamento da monocultura, uma agroindústria, um beneficiamento da monocultura no valor de R$ 357 mil, né? Que será construído todo equipamento já dentro dos padrões da DAB, da CAR, né? Elétricos, né? Um investimento significativo, onde a CAR irá, se passar pela terceira etapa, irá construir, consequentemente, esses produtores terão, vamos dizer assim, cursos profissionalizantes para aprender a lidar com os equipamentos, enfim, discutir aonde será construída a unidade, várias questões que estão dentro do edital que por etapas irão ser contempladas e a gente vai dar andamento e prosseguimento nesse acompanhamento. Entendeu?
Com relação ao acompanhamento na região de Lagoa da Roça, que tem o beneficiamento do Licuri. A CAR também fez algumas intervenções no beneficiamento daquela área. Houve mais algum pleito pela associação ou o que foi pleiteado foi atendido e encerrou o ciclo?
Não, nós estamos tomando a segunda etapa de acompanhamento, por exemplo, da Lagoa da Roça, né? Lagoa da Roça, para vocês terem uma ideia, a FABAPS, que é a Feira da Agricultura Familiar, Baiana da Agricultura Familiar, nós levamos diversos empreendimentos da agricultura familiar. E lá, Marconi e Marcário, vocês terem uma ideiazinha, faltou derivados do Licuri. O grande... vamos dizer assim, puxador de vendas, foi o Licuri. Se você tivesse Licuri sorvete, Licuri descascado, Licuri cocada, Licuri bolacha, vendeu mais ou menos o que você pensar, sorvete, aquelas balinhas, né, de Licuri, enfim.
Nós chegamos, inclusive, a conversar com o Aderbal Nascimento, né, Marconi, que traz sempre informações, sempre passando pra gente essas informações a respeito das feiras, que é um negócio fantástico.
Não, Licuri é um negócio impressionante. É um negócio, se você visse a fila na Feira da Agricultura Baiana, da Agricultura Familiar, para comprar um sorvete de R$25, né, e eu sempre dou um exemplo, viu, Marconi Macari, de Juju Mangabeira. Não sei se vocês conhecem Juju. É demais, né? Juju Mangabeira, ele é da Mangabeira ali de Antônio Gonçalves, né? E eu levei ele no Empório em Salvador. E chegou lá, ele viu lá na prateleira do Empório da Agricultura Familiar 15 bagos de jaca, né? Que eles empacotam, botam o rótulo, tira. É a jaca desidratada, né? Que eles botam lá, 20 bagos de jaca por R$25. Juju disse, ô, rapaz, lá na Mangabeira, uma jacuna com mais de não sei quantos mil bagos, R$5, pode um negócio desse? Quer dizer, você vê o valor agregado e não chega para quem quer, né, nesses empórios da agricultura familiar. Então, eu acho que essas comunidades que Campo Formoso, que pleiteou o projeto, que já está classificada na primeira e na segunda etapa, vamos fazer um esforço enorme da terceira etapa ser contemplado e a gente poder montar essas estruturas, principalmente estruturas ligadas ao licuri, né, que é fundamental para a economia dos agricultores e da agricultura familiar.
Ô Hermógenes, deixa eu te perguntar sobre um assunto que da última vez que nós falamos por telefone, você até disse que iria trazer informações sobre a Casa de Farinha de Caraíba. Nós tivemos aqui ouvintes questionando sobre a situação da Casa de Farinha. O que é que você traz de informação aí sobre aquela situação?
Olhe bem, Macário, nós procuramos saber exatamente aonde nós construímos essa unidade já tem algum tempo, né? E ainda as unidades que foram construídas anteriormente não é mais como a gente hoje, dentro dos padrões, né, da ADAB, enfim. E principalmente em áreas de conflito da associação, né? Lá mudou o presidente não deu continuidade no processo, enfim. E a gente perdeu de vista, o convênio se acabou, foi executado e não teve renovação do convênio com a CA, mas eu quero dizer o seguinte, eu vou fazer uma visita em loco à comunidade, devo estar fazendo nessa semana que vem, né, mais ou menos de hoje a 8, para a gente ver verdadeiramente a necessidade e tentar tratar de uma renovação de um convênio ou de um aditivo dentro do convênio da CA. Né, para a gente ver se a gente consegue sanar os problemas que foram deixados e a gente consiga, consequentemente, efetivamente, botar para funcionar. Isso é que é o importante para a gente. Nós temos aqui no nosso território 21 agroindústrias e muitas vezes elas não são estudadas como deveriam ser estudadas. Por exemplo, eu tenho uma região que tem muita fruta. Eu, numa região, eu tenho. Por exemplo, Barroca do Faleiro, Curadeira e Mulungu são regiões que a jaca, a banana, o abacate, a laranja, a manga, se desperdiçam no chão. Nós conseguimos agora colocar uma unidade de beneficiamento de fruta lá na Barroca do Faleiro. Estamos terminando. Né? E o governador, de uma maneira sensata, o governador Jerônimo, agora colocou os agentes de negócio de gestão para cada unidade dessa. Tem um agente lá agora que cuida especificamente dessas unidades para colocar ela para funcionar. O que é que está faltando? É gestão? O que é que está faltando? É organização? Para acompanhar essas unidades, e está sendo acompanhada, e aí a gente tem um companheiro dentro da CA, que é Gibson, que coordena esses agentes de negócio, que a gente quer colocar todas para funcionar. A gente não quer deixar elas sem funcionar, porque é um investimento muito alto, cada unidade dessa gira em torno de quase R$500 mil, uma pela outra, e que muitas vezes, aí também, cabe... muitas vezes é uma indicação política, que esse é o que piora. Por exemplo, eu tenho uma unidade de beneficiamento de fruta na minha região, lá na Lagoa do Peixe. A Lagoa do Peixe não tem nada a ver com fruta. Aí a unidade está lá parada, sem funcionar, e muitas vezes a pessoa culpa o governo por isso. E o governo não vai saber que a Lagoa do Peixe não tem expertise na questão da fruticultura. Entendeu? Aí fica sem funcionar. É a mesma coisa de algumas, por exemplo, hoje é beneficiamento da mandioca, as unidades de beneficiamento da mandioca. Como é que eu vou colocar uma unidade de R$500 mil em uma comunidade que eles não têm mandioca para rodar a casa de farinha durante pelo menos 3 ou 4 vezes na semana? Rodar uma vez por mês.
Então, que não é o caso de Caraíba, porque Caraíba tem uma produção muito... A região toda, né, Marconi? E a farinha famosa, né?
Então, nós temos que organizar essa cadeia produtiva, principalmente para a gente fazer com que essas unidades, elas sejam autossuficientes e consiga rodar e se tornar uma potência econômica, sim, naquela, sim, região. É importante para a gente isso. Sim. Então a gente incentiva. Agora mesmo eu estou pedindo para o acampamento Seta, lá em Pindobaçu, 5 mil mudas de mandioca. Para quê? Para incentivar eles plantarem, para a casa de farinha não ficar parada, entendeu? Porque a gente tem onde vender e tem quem compre. Agora a gente precisa organizar essa cadeia produtiva.
Bom, agora já 1h42, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com Hermógenes Almeida.
Hermógenes, hoje um dos grandes problemas das associações é a questão do financeiro. Troca-se de presidente, o serviço não tem continuidade, aí deve imposto, deve ao contador. E você falava sobre o acompanhamento de técnicos para gerir. De qual forma ela age quando essas associações apresentam esses problemas?
Olha, a gente tem feito um mutirão com relação a isso, né? E são diversas entidades. E às vezes as pessoas não se preocupam com isso, até porque quem faz parte da direção de associação, ele está colocando o CPF dele lá, né? E às vezes, se a associação ficar inadimplente, consequentemente toda a diretoria vai estar inadimplente. Porque a associação é uma pessoa jurídica. E consequentemente, quando se torna uma pessoa jurídica, ela tem deveres e obrigações, né? Imposto de renda, né? FGTS, INSS, mesmo que... Mas uma associação declara INSS, se não tiver funcionário, tem que declarar que é negativo, né? Não tem funcionário. Se vier FGTS, tem que declarar a Caixa que não tem funcionário, não recolhe FGTS. Se você deixa de declarar, é a mesma coisa de ITR e CCIR. Você tem uma propriedade, o ITR e CCIR, se você declara, a propriedade é pequena, até tantos hectares, 5 hectares, você paga zero de imposto de ITR. Mas se você deixa de declarar, tem uma multa de R$50 que você, só porque você deixou de declarar por ano. E outra coisa, ainda tem uma lei federal que é assim, ela retroage a 5 anos. Você tem que pagar, se eu deixo de pagar o ano de 2026, ela vai retroagir 5 anos. Eu já vou gastar, em vez de 50, R$250. Você tem uma ideia do que é. O ITR é isso. Então, essas pessoas que fazem parte da diretoria de associação têm que estar atentos, porque muitas vezes entram como tesoureiro, entram como secretários, né? E não se atentam para essas questões. E a CA, sempre que é procurada por essas entidades, a CA manda um técnico lá para instruir, para como é que nós vamos fazer. Não deixe a entidade ficar sem fazer as informações que deve fazer com o contador, né? Buscar solucionar esses conflitos que às vezes as entidades é mais questão política, né? Eu sou ligado a fulano de tal, a ciclano, aí
e, na verdade, entra, e na verdade tem que representar a comunidade.
Né? Aí entra ao contrário, não anda, e isso e o que o outro estava fazendo deixa de fazer. É a mesma coisa de prefeito, né? Prefeito não gosta de inaugurar o que o outro deixou de fazer, né? Não gosta de reformar o que o outro fez, né? Então essas questões que a CA tem uma equipe muito atenta a isso, e a gente tenta de alguma forma solucionar esses problemas.
Hermógenes, sobre o funcionamento do Empório da Agricultura Familiar, nós tivemos lá na abertura que ainda a região espera a visita do governador Jerônimo para dar um ato inaugural, e o laticínio. De qual forma estão funcionando esses dois empreendimentos aqui no Piemonte?
Olha, primeiro, Marconi Macário, o investimento é muito grande. Eu queria falar primeiro do laticínio. O laticínio, um investimento de quase 3 milhões de reais, né? É um laticínio territorial, um convênio feito com a Cooperativa Mista Agropecuária do Senhor do Bonfim, né? E nós tentamos de todas as formas, até porque a nossa visão, e aí, Marconi Macário, eu espero que vocês tenham a mesma visão que eu. Porque o governo do estado fazer um investimento de quase 3 milhões de reais, né? E depois fazer uma PP, uma iniciativa pública-privada, quer dizer, você faz um investimento de quase 3 milhões e entregar a iniciativa privada para explorar, aí é bom demais, né, para o empresário. Hã? É bom demais, né? Eu tentei de todas as formas para fazer com que a cooperativa assumisse a gestão do laticínio. Mas eles se queixavam muito, e isso é verdade, e aí a gente tem que pensar em tudo, porque quem trabalha com derivados do leite tem que ter um capital muito elevado, né?
Robusto.
É robusto. Porque você comprar leite de agricultor para beneficiar e você... O máximo que você dá ao agricultor é 15 dias, 30 dias, né? Você vê aí a Davaca, a Betânia, né? Eles estão colocando resfriadores nas propriedades dos agricultores para ir buscar o leite lá, né? E paga em 15 dias. E, além disso, mantém um preço que, né, é R$1,90, R$1,80, R$2, R$2,10, varia muito. Então, eu lutei para o laticínio de Senhor do Bonfim, a gestão ser pela cooperativa. Não foi possível, fizemos uma PPP, uma parceria pública-privada com a Bom Sabor lá de Juazeiro, certo? Que é do Márcio até de Bonfim, né? Nós fechamos essa parceria. Agora, eu queria colocar dentro desse laticínio os agricultores familiares. Por exemplo, que a Bom Sabor garantisse um preço melhor do que a Betânia e a Davaca, primeira questão. Segunda questão, que a Bom Sabor também botasse os resfriadores lá, pra, ou então a cá, agora nós fizemos, entregamos pelo consórcio. Eu não sei se você estava lá no dia que o Adolfo Loyola veio à Câmara de Vereadores, né, falar sobre a questão da estadualização do hospital. E ele depois entregou a cada município um tablet, duas motos, as forrageiras e os resfriadores. Ali já foi pensando em organizar essa cadeia produtiva do leite e, consequentemente, o laticínio passar em cada município, pegar o leite e levar para o laticínio do territorial, para ser o leite ser beneficiado. E você, que é pequeno produtor, fazer a contrapartida. Por exemplo, porque a grande resistência do pequeno agricultor é porque ele vende importa em porta o leite in natura. E ele tem aquele dinheirinho para manter o dia a dia dele. Eu vendo 10, 15, 20 litros de leite, R$3, R$4 por dia, e eu compro arroz, compro feijão, compro óleo, mantenho a minha vida ali, pago a luz, pago a água. Mas só que ali, aquele leite, ele está correndo um sério risco da ADAB chegar a fiscalizar e ele responder criminalmente. Ou então, você não sabe o que ele está levando para sua casa. Às vezes, um animal que está doente, não sei o quê, e aí leva leite contaminado para sua casa, doença. Então, essas questões que eu trabalhei para a gente organizar essa cadeia produtiva. E a gente poderia fazer o seguinte: já que você vende 40 litros de leite em sua casa, nós vamos organizar. Você vai entregar no laticínio tantos litros, pegar o barriga mole, o Banco do Nordeste entrar com a moto, você receber uma moto aí, o governo da moto, o resfriador, você bota no fundo da moto e vende o leite barriga mole já pasteurizado, consequentemente regularizado, para gente você não ter a questão da fiscalização da ADAB. Foi esse, e é esse o intuito que a gente está trabalhando, para ver se a gente organiza essa cadeia produtiva do leite. Estamos conversando com todos os municípios, todo o secretário de Agricultura, todos os produtores de leite. Nós temos 146 produtores de leite no nosso território. Já estive aqui também no município de Campo Formoso, recentemente, na Caraibinha, conversando com os produtores de leite, para a gente organizar essa cadeia produtiva e, consequentemente, a gente tirar da clandestinidade esses agricultores, e a gente fazer com que eles possam continuar vendendo, possam continuar ganhando esse dinheiro do dia a dia, se manter e, consequentemente, ficar legalmente dentro da questão da ADAB. A questão do empório é outro investimento pesado do governo do estado. Eu acho que você teve lá, é uma coisa de primeiro mundo. é 2 milhões investidos, né, no Empório de Senhor do Bonfim. Nós também com a CAAF, a Central das Associações, nós tivemos que fazer uma parceria com a Central das Associações, porque nós sentimos uma dificuldade de gestão, e nós botamos a Unicafes, a União das Cooperativas do Estado da Bahia, a Unicafes, que tem a expertise muito forte nessa questão de pegar todos os produtos da agricultura. Você pode olhar que no Empório não só tem produto da agricultura familiar do nosso território, tem de toda a Bahia. Está lá, né? Então, esse fortalecimento, e aí eu parabenizo a Laércio, que é do Cazumba e da Central das Associações, pela iniciativa dele gerir aquilo ali junto com a Unicafes, e hoje nós temos um empório que a gente coloca à disposição não só do público de Senhor do Bonfim, mas de todo o território, esses produtos da agricultura familiar para serem comercializados. Isso é importante para a gente, é importante para o território, né? Quem tiver produto para vender, né, para expor, é procurar o Laércio lá no Empório, fazer um cadastro e, consequentemente, comercializar dentro do Empório, que é importante para a gente fazer isso dentro do Empório de Senhor do Bonfim. Eu acho que é basicamente isso, né? Eu acho que os agricultores estão bem assistidos nessa questão de você pegar a sua economia local, beneficiar ela, conduzir ao processo de valor agregado e, consequentemente, comercializar e ganhar um dinheirinho e melhorar a qualidade de vida do agricultor. Isso é que é importante.